MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Esta semana é marcada pelo Dia Nacional de Doação de Órgãos, data celebrada em 27 de setembro, instituída a partir da Lei Federal 11.584 de 2007. Afinal, o que é preciso hoje para uma pessoa ser considerada doadora de órgãos? A família pode interferir? E que tipo de órgão pode ser doado? Para responder a essas e outras perguntas, o MP no Rádio desta semana recebe a coordenadora do setor de educação da Central Estadual de Transplantes do Paraná, a enfermeira Luana Cristina Eberle dos Santos. Luana, que tipo de órgãos e tecidos podem ser doados? Qualquer um que possa ser transplantado?
Olá. Bom, podem ser doados o coração, pulmão, fígado, rins e pâncreas. São os órgãos sólidos, né? E também os tecidos, pele, córneas, coração para válvulas e ossos.
E quantas vidas um doador pode salvar?
Então, aí até 7 vidas, né, doando os órgãos sólidos e muito mais vidas ajudando a melhorar a qualidade de vida, como no caso do transplante de córneas, que devolve a visão, né, a 2 pessoas.
Ou seja, não é só salvar vidas, mas melhorar muito a vida, né?
Isso.
Porque uma pessoa pode estar viva, mas sem enxergar, né?
Sem qualidade de vida. Isso.
Você falou em ossos e pele.
Pele.
Nossa, em que situações são... Bom, pele provavelmente em queimaduras, é isso?
Não só em queimaduras, mas também em reconstrução, por exemplo, um acidente de automóvel, né? Onde tem perda muscular, até na reconstrução também, além dos grandes queimados. Né? Ossos também, nós temos inclusive crianças na fila de espera, além da parte odontológica, né, de tratamentos que muitos já ouviram falar, também para crianças, por exemplo, que têm várias doenças e dificuldades aí, que o transplante de ossos pode melhorar e devolver a qualidade de vida para essas pessoas.
E falando da parte clínica, quem é que pode ser doador? Existe uma idade mínima, uma idade máxima, alguma restrição relacionada à saúde do doador?
Existe, por exemplo, para coração, a idade máxima é 50 anos. Já para fígado e rins, não tem idade máxima, não tem uma idade limite, né? Então, a idade não é um preditivo em si para doação. Muitas pessoas pensam, ah, ele já não tem idade para doar, é um idoso, mas muitas vezes ainda pode doar. Globo ocular, a córnea em si para transplante, o limite que nós utilizamos aqui no Paraná é 70 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Mas os demais órgãos, por exemplo, fígado e rins, não tem limite de idade.
Que interessante. E a córnea também até quase 71 anos.
Isso, exato.
E como é que funciona o processo de transplante? Quando a pessoa doadora morre, o que é que acontece?
A doação, ela só acontece após a morte, né? Então, nós temos o doador em vida, né? Que é aquele doador que pode doar para o seu parente, né? Mas essa doação nós, inclusive, não incentivamos, porque quanto mais doadores após a morte nós tivermos, nós não vamos precisar mutilar, né? Ter doadores vivos. E na doação pós-morte, então, nós temos a doação de órgãos que no Brasil a nossa lei só permite se houver a morte encefálica, e depois que o coração para, podem ser doados os tecidos. Né? Mas para a doação de órgãos no Brasil é somente com a morte encefálica, que é a morte, mas é aquela morte que ainda por algum tempo os órgãos continuam viáveis e a gente pode fazer nesse curto espaço de tempo todo o processo da doação e encaminhar esses órgãos para transplante.
O que a gente ouve muitas vezes é que algumas pessoas têm medo da questão da morte encefálica não ser realmente a morte, porque os órgãos ainda estão funcionando. Uhum. O que a gente poderia dizer para essas pessoas?
Bom, o diagnóstico no Brasil é um dos mais seguros no mundo, né? Porque nós temos um protocolo com várias etapas, ou seja, vários exames, e dentre estes exames nós temos um exame de imagem, que por lei podem ser, nós temos 4 exames de escolha, né? Aí vai depender do que o hospital tem disponível. Mas independente, qualquer um destes 4 é um exame de imagem que vai confirmar realmente a morte encefálica, né? Então, todo este diagnóstico, se ele é confirmado, ele é 100% de certeza e infelizmente irreversível, né? Então, um diagnóstico confirmado, né, a central de transplantes e as organizações de procura de órgãos, que são as OPOs, que são os braços da central, nas demais cidades do estado, elas acompanham com as CIDOTs, que são as comissões que estão dentro do hospital, que trabalham a doação de órgãos para transplante. Então, elas acompanham todo esse diagnóstico. Então, todos os critérios são atendidos, né? E este exame em específico, que é um exame de imagem, nos dá segurança para confirmar tudo que já foi visto clinicamente, né?
E esse sistema é nacional?
É nacional. Nós temos um sistema nacional, né, de transplantes ligado ao Ministério da Saúde. Cada estado tem sua central estadual e também temos uma central nacional. Nós temos um sistema informatizado e é esse sistema que cruza os dados do potencial doador com os receptores para ver quais são os mais compatíveis. E então nós temos, na nossa lista estadual, hoje nós temos mais de 2.000 pessoas à espera de um transplante no Paraná. No Brasil essa lista vai além de 30.000 pessoas. Então, esse sistema que cruza os dados e a gente vai ter os receptores mais compatíveis. Primeiro do estado, depois a lista nacional.
Certo. Então, mas existe uma preferência, por exemplo, quem doa no Paraná, o receptor ser do Paraná ou tanto faz?
Isso. Primeiro dos doadores do Paraná, a gente verifica se tem receptores compatíveis no estado, né? Aí, se não tivermos pessoas compatíveis ou se por acaso esses órgãos não foram aceitos pelos médicos transplantadores aqui no estado, a gente disponibiliza esse órgão para a fila nacional, assim como os outros estados, né? E aí a gente tem que ter por proximidade, porque cada órgão ele tem um tempo para ser transplantado.
Luana, na parte burocrática, como é que funciona hoje a doação? A pessoa precisa se declarar doadora? Tem que deixar isso registrado em algum tipo de documento?
Bom, hoje o documento não tem mais validade. Na primeira lei da doação e transplante, lá em 1997, veio como o consentimento presumido, onde a pessoa que não desejasse ser doadora, ela registrava no documento. Mas as pessoas não tinham informação sobre o processo. Então, acabavam se dizendo não doadoras e até surgiu um receio da população de que se fossem para um hospital não seriam socorridas, né, para que seus órgãos fossem retirados. Então, em 2001, veio a lei do consentimento familiar e é a lei em vigência hoje, né? Então, é a família que vai dizer o sim ou não, a família que vai ser a doadora, a família que vai consentir ou não. Inclusive, em países onde o consentimento é presumido, que é esse que funcionava antigamente aqui no Brasil, as famílias também são consultadas, né? Então, no Brasil, é a família que tem o poder da decisão. Independente se deixarmos ou não por escrito, não terá validade. Tanto que nós temos doadores que no documento estava não doador, né, ainda daquela versão antiga, mas que não tem validade, e a família acaba decidindo doar. Recente, nós tivemos um pai que doou os órgãos do seu filho e no documento do pai estava não doador de órgãos, né? Então, não tem validade, a família recebe todas as informações, os esclarecimentos no momento em que ela está passando por esse período difícil de perda do seu ente querido, né? E aí ela decide. Então, nós precisamos comunicar aos nossos familiares da nossa vontade de ser doador, né? Lembrando que não adianta deixar nada por escrito.
Certo, então a regra é fale com a família.
Fale
pra
com a sua família.
Para quem quer ser doador, que quer deixar registrado esse pedido, é a família quem tem que estar ciente disso.
Isso.
E a interferência da família, como acontece em geral? Em geral a família já está decidida ou não, já quando ela é abordada ela já tem uma ideia prévia ou é um trabalho de convencimento?
Bom, é um trabalho de conscientização e reflexão sobre o tema, né? Os profissionais que estão ali são habilitados, treinados para atender a família, ajudar essas famílias, porque é um momento de perda, de luto, né? Então, esses profissionais ajudam a família e também possibilitam à família esse direito. que eles tendam a decisão de forma livre e esclarecida. E, portanto, toda a reflexão em referência ao tema doação deve ser colocada para a família, de uma maneira que eles possam compreender e possam decidir o que será melhor para eles. Né? Sempre com base no que a família está vivenciando, no tempo da família, a gente vai informando, né? Mas é importante que a gente deixe o nosso desejo explícito para a família, verbalize esse desejo, porque é uma das coisas que conta muito para a família nesse momento. E geralmente as pessoas não falaram ou falaram que não são doadoras por algum motivo, às vezes vê na TV algo equivocado sobre o assunto e pensa, não quero ser doador. Ou até mesmo se imagina vivo, não imagina que não, somente após a morte, e quando eu morrer não vou sentir dor. Né? Então, para a família, o que conta muito é ter já esse conhecimento prévio da vontade do seu ente querido.
Perfeito. E no caso de mortes prematuras, crianças e adolescentes, vale a mesma regra?
A família geralmente toma por base como a pessoa era em vida, se era uma pessoa boa, gostava de ajudar o próximo, né? E entende que é continuar ajudando, né? Ressignificar a morte do seu ente querido. E isso, posteriormente, a maior parte das famílias relata que traz até um conforto, né? Então, acabam decidindo pelo sim, especialmente as mães de criança, que elas imaginam, não quero outra mãe, outro pai passando pela dor que nós estamos passando.
E você tem experiência do pós-doação? Esses dias eu vi um relato muito interessante de um procurador de justiça que contou que muitos anos atrás, quando não era tão comum assim a doação, ele acabou interferindo na autorização de uma doação e tempos depois o médico levou todas as pessoas que tinham recebido órgãos, que foram visitar o promotor. Você tem experiência assim do pós-doação com a família?
Geralmente as famílias nos trazem justamente esse relato. Né, que o fato de ter ajudado, de ter salvo outras vidas e outras famílias, né, isso os motiva a continuar. Né? Então, para as famílias, isso acaba se tornando algo bom. E só colocando um ponto referente ao MP, para nós é extremamente importante essa parceria e esse auxílio que nós temos, porque quando não existem parentes de primeiro ou segundo grau, e existem familiares que querem realizar a doação, é este auxílio que nós precisamos para autorização. Porque somente quem pode autorizar são familiares de primeiro, segundo grau e o cônjuge, né? Desde que comprovada a relação. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de os pais faleceram, aquela jovem mora com os tios desejam realizar a doação e não podem assinar. Então, a gente sempre precisa e tem esse auxílio, né? Isso também é muito importante para todo esse processo continuar acontecendo.
E a partir da sua experiência na Central de Transplantes, o que é que você diria aos nossos ouvintes a propósito do Dia Nacional de Doação de Órgãos?
Que a nossa chance de precisar de um órgão, ela é extremamente maior do que a nossa chance de poder doar. Nós temos que imaginar que a nossa chance de parar numa fila à espera de um órgão é muito maior do que a de poder doar. E esses dias eu li um texto, né, de uma transplantada de coração, que ela relata a história da colega que morreu na fila e que não teve a mesma sorte que ela, não teve o mesmo sim de uma família. E ela relata o quanto isso é uma morte besta, depender de um sim ou de um não para continuar vivendo. Então, as pessoas que tiverem essa possibilidade, essa oportunidade de dizer este sim, porque nem todas as pessoas que têm uma morte encefálica são potenciais doadores de órgãos. Né? Então, quem tiver a possibilidade de salvar outras vidas através de um sim, que o faça.
Perfeito. Luana, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.